Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvinte, está começando o 14º episódio do seu Tie Break, o programa semanal sobre o mundo do vôlei. E mais uma vez estou com meu amigo, companheiro de podcast, Matheus Machado. E aí, Matheus?
E aí, Lucas? Sempre um prazer estar contigo. Estamos aqui para mais um panorama sobre a semana do voleibol brasileiro.
É isso, pessoal. Mais uma vez, semana bastante movimentada, vários resultados da Superliga Feminina, mas vamos... e do masculino, vamos trazer como foco a questão do surto de Covid em três times, no Sesc RJ Flamengo em Brasília, na Superliga Feminina, e no Blumenau Vôlei, na Superliga Masculina. Eu vou trazer o Matheus para falar um pouco sobre os protocolos que estão sendo tomados nas competições que ele está participando, e também vamos falar sobre os jogos que foram adiados, enfim, o que a gente pode esperar, tendo em vista que os números em alguns estados estão crescendo bastante aqui no país.
Vôlei Nacional.
Matheus, não tem como não começar essa semana falando sobre o surto de Covid que a gente teve nos times, em três times, né, principalmente. A gente sabe que alguns times estão contando com uma atleta e outra infectada, enfim, mas a gente teve um surto muito grande no Sesc RJ Flamengo, no Brasília Vôlei, nos times femininos, né, e no Blumenau. Então, eu queria começar falando sobre isso, como você enxerga esse surto, você já esperava, enfim, eu quero ouvir um pouco de você em relação a isso.
Então, Lucas, eu acho que é uma situação que já estava meio que esperada, todo mundo já contava que pudesse acontecer antes. Inclusive, até o regulamento da própria CBV, da Superliga, diz que todos os times podem pedir adiamento das partidas caso tenham quatro atletas ou duas levantadoras contaminadas ao mesmo tempo. Então, é o momento que a gente está vivendo, né? Então, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. É a medida certa a ser tomada. O que é uma, duas partidas perto da saúde dos envolvidos na partida, né? É triste a gente ver os casos subindo... inclusive no vôlei, mas eu acho que está sendo feita a coisa certa.
É isso, eu vou trazer alguns dos nomes que foram divulgados, lembrando que alguns times, por protocolos internos, por políticas internas dos próprios times, não estão divulgando, mas o Sesc, RJ Flamengo e o Brasília divulgaram as atletas que foram infectadas. Nós tivemos a Fabiola Levantadora, a Natinha Líbero, a Sabrina Oposta e Ponteira, a Roberta Central e a Ana Cristina também ponta e oposta. Já no time de Brasília, a gente teve um número maior. Tivemos a Aline Central, a Edna Central, a Giovana também Central, a Isabela Parquiardi Ponteira, Vitória Líbero, Ingrid Ponteira, Paula Amor Ponteiro, além do Rogério Portela, o técnico, o Aguinaldo dos Santos, que é estatístico do time, e Fernando Alves, que é auxiliar técnico. Ou seja, uma galera enorme foi infectada essa semana. Lembrando que a gente já vinha vendo alguns gatos pingados, mais pressão, mas nos times, né? O Bruninho, logo ali no Campeonato Paulista, no início, foi infectado, a gente vinha vendo isso, só que é muito assustador. E, Matheus, desse recorte, eu quero trazer principalmente o Sesc, porque a gente tá batendo nessa tecla há um tempo, parece que passou uma bruxa no Sesc, porque várias lesões, a Natinha tá de fora da temporada, a Camila. A Camila Libero Colombiana, que foi contratada, também ficou de fora. A Drusila ainda não se recuperou totalmente. A Lorene está de fora. A Arielle nem estreou ainda. Então, assim, o que que está acontecendo com o Flamengo, Matheus?
É uma situação assustadora mesmo. A gente já foi pauta de vários episódios nossos, né? E mais uma vez aqui, no nosso último episódio, tinha um caso de Covid já, mas saíram mais, né? Durante essa semana. O time tá tendo que treinar com um número muito reduzido de gente. Tá sem jogos, né? Que foram adiados. Se não me engano, voltam a jogar na sexta-feira. Mas foi o que a gente falou também, que a sorte da equipe do Bernardinho é que tem um elenco muito bom e que pode sobreviver a esses obstáculos, né? Tem equipes com muito menos investimento que com certeza vão ser mais afetadas se passarem pela mesma situação.
É isso. E eu acho vale reforçar o que o Matheus falou. O protocolo da CBV foi acordado com os times que seria, caso o time tivesse quatro ou mais atletas infectados ao longo da competição, ou dois levantadores, ou duas levantadoras, é óbvio, infectados, o time poderia pedir adiamento dos jogos. Então, o SESC e o Jota Flamengo pediu adiamento de dois jogos e o Brasília de três. E, Matheus, aconteceu a mesma coisa com o Blumenau, né? Então, eu queria que você passasse bem rápido sobre isso.
É, foi isso. Nessa quinta rodada foi o único jogo que não aconteceu, né? Porque a equipe catarinense teve quatro casos de Covid. Inclusive, o jogo seria contra o SESI, né? Em Blumenau mesmo. A equipe paulista já estava na cidade, mas a CBV, junto com os dois times, eu acredito, acharam melhor, mais seguro, que a partida fosse adiada. É, não tem data definida, mas foi o único jogo da rodada que não aconteceu.
É isso, galera. Realmente a gente torce para pronta recuperação de todos, sem sequelas, porque a gente está acompanhando a Covid e estudando ela ao mesmo tempo, infelizmente, né? E a gente está vendo que ela deixa sim sequelas, mas é isso. Realmente a gente quis passar por esse assunto, que é um assunto realmente importante, que movimentou bastante os bastidores do voleibol na última semana.
Vôlei feminino.
Matheus, vamos falar agora sobre a Superliga Feminina, a todo vapor, é óbvio, e eu vou trazer os resultados da terceira e da quarta rodada, e vou trazer alguns destaques, que tivemos jogos bastante interessantes nessas rodadas. Vou trazer os resultados primeiro da terceira rodada. SESI Vôlei Bauru ganhou fora de casa do Fluminense, Curitiba perdeu em casa para o Minas, São Caetano perdeu em casa para o Praia Clube 3-0, Barueri perdeu em casa para o Osasco 3-0. Brasília perdeu para o São José dos Pinhais, também em casa. E o Pinheiros perdeu também em casa para o SESC RJ Flamengo. Acho muito interessante a gente falar nessa rodada. Nenhum time que recebeu, nenhum time que teve o mando de campo ganhou algum jogo nessa rodada, né? Mas eu quero destacar dois jogos que eu acho que foram muito interessantes. Três jogos, na verdade. Primeiro, o Curitiba Vôlei e Itambé Minas. O Curitiba Vôlei já vinha demonstrando um alto nível de voleibol. Desde o Super Vôlei, né? Lembrando que o Curitiba, como ele fica ali no sul, não temos grandes times, acaba que ele não teve campeonato estadual, então a gente não sabia mais ou menos como é que vinha o time, mas é um time, mais uma vez, muito aguerrido, com muito volume de jogo. Eu quero trazer o destaque para duas jogadoras: Bruninha, levantadora, que estava no Minas na temporada passada, e a Ivna, que é oposta, enfim, com passagem inclusive pela seleção, já jogou em Osasco, no SESI, enfim, jogou no Minas também, mas foi um jogo bastante interessante e destacar mais uma vez, desde a temporada passada, parece que é chover no molhado, mas a gente tem que exaltar a atuação da Thaisa. A Thaisa realmente está jogando muito e o que muito me impressionou nesse jogo foi mais uma vez a postura de líder dela dentro de quadra. Teve um momento ali no jogo que o Minas estava perdendo para o Curitiba e o Nicola Negro não falou nada. Ele ficou calado e a Thaisa falou: meninas, vamos lá e tal. A gente não está fazendo o que foi combinado. E realmente como uma líder nata dentro de quadra. Então é muito bom ver isso. Uma jogadora que não só está no auge do nível técnico, mas também está no auge da maturidade. E a gente, como a Major Top, é sempre bom falar, é muito bom ver uma jogadora dessa forma, com esse calibre. Também acho importante a gente falar sobre o São Paulo Barueri, que perdeu para o Osasco em casa 3-0. Muita gente esperava que fosse um jogo mais aguerrido por conta do crescimento do Barueri, mas não foi o que vimos. 3-0 Osasco. Osasco está numa crescente bastante interessante. Eu acho interessante a gente falar que após esse jogo, o Osasco começou a contar com uma ausência, que é a Tainara. A Tainara foi diagnosticada com pedras nos rins, começou a fazer o tratamento e por enquanto está fora, mas nada preocupante. A previsão é que ela já volte nas próximas semanas. E o jogo que eu achei o mais interessante, mesmo com o resultado pequeno, vamos dizer assim, que foi o 3-0 do SESC RJ Flamengo em cima do Pinheiros, lá no Henrique Vila Boim, que é o ginásio do Pinheiros. As parciais foram 25-10, 25-14 e 27-25. Vocês viram que realmente o Pinheiros não teve muita resistência, mas eu quero muito destacar a atuação da Juma, a levantadora que tá jogando sozinha, vamos dizer assim, porque a Fabiola, que é a sua companheira de posição, está de fora por conta da Covid-19, como já dissemos anteriormente, e a atuação da Ana Cristina, porque a Sabrina vinha atuando na saída de rede ali como oposta, mas por conta da infecção da Sabrina, a Ana Cristina foi improvisada, entre aspas, porque a Ana Cristina já tem experiência na saída de rede e as duas fizeram um ótimo jogo. Também destacar a atuação da Jussiele em meio a tantas, enfim, tantas lesões, pessoas infectadas, ela segue sendo o grande nome da equipe, ali mandando na equipe, trazendo sua experiência, juntamente com a Amanda, é óbvio que é a capitã do time, mas Jussiele mais uma vez dando um banho de voleibol. E esse jogo realmente foi muito interessante. Para você que não assistiu, eu indico bastante. Por mais que as parciais não sejam tão chamantes, vamos dizer assim, não chamem tanta atenção, mas foi um jogo de muito volume de jogo. O Pinheiros mais uma vez mostrando que tá aí para incomodar os grandes. Vou falar agora sobre a quarta rodada, vou trazer primeiro o resultado, depois vou destacar os jogos que eu acho importante a gente falar. O Osasco ganhou do São José dos Pinhais lá na casa do São José por 3 a 0. São Paulo Barueri recebeu o SESI Vôlei Bauru e perdeu por 3 a 2 pro time do SESI. E o Praia Clube ganhou de 3 a 0 do Pinheiros. E como eu e Matheus adiantamos aqui, já tivemos alguns jogos adiados por conta dessas infecções. O Brasília e o São Caetano não puderam jogar por conta das infecções, é óbvio. O jogo foi adiado para 15 do 12, 15 de dezembro. E o jogo entre Curitiba e SESC, que aconteceria também na semana passada, foi adiado para o dia 15 de dezembro também. E vai ter a transmissão do Sport TV. E eu quero destacar o jogo que a gente foi transmitido pelo Sport TV, então eu fiquei bem atento ao time do Minas nesse jogo, que foi 3 a 0 para o Minas em casa contra o Fluminense. O Minas, muitas pessoas estão criticando o Minas, que não chegou no auge, enfim. Mas o que eu vi nesse jogo do time foi uma maturidade muito grande de duas jogadoras que eu acho importante a gente destacar, que são muito importantes para o tripé do Minas, que é Prida Roit e a Leia. O tripé que eu digo é Macris, Thaís e Carol Gattaz. Nós sabemos que elas são as três principais armas, mas a Leia e a Prida Roit se destacaram muito nesse jogo. Elas muito consistentes ali no fundo de quadra. Já estão demonstrando um forte entrosamento. É óbvio, a Prida Roit e a Leia já jogaram em outras oportunidades juntas, mas foi muito interessante ver. E a Prida Roit, que é uma jogadora que já fez sucesso na última temporada pelo Praia Clube, no time de Uberlândia, tá indo muito bem no time do Minas, parece que tá bem entrosada já com a Macris, com as bolas rápidas da Macris. Ela encaixou muito bem no jogo, então realmente foi muito interessante de ver. E, Matheus, eu quero trazer para você uma perspectiva. O time do Minas talvez seja o time que joga mais rápido na temporada. Não tem nenhum time que jogue tão rápido quanto o time do Minas. Isso é uma coisa que pode ser um diferencial, ou se o entrosamento não estiver bem fino na. Enfim, bem entrosado mesmo. Isso pode vir atrapalhar o time nas próximas rodadas.
Eu acho que se tiver bem entrosado, a velocidade do jogo só tem a somar, porque é muito diferente você jogar contra um time que joga rápido e outro que joga lento. Desculpa. Porque principalmente para o central adversário acompanhar a velocidade da bola é muito complicado e para jogar tão rápido o time tem que ter passe. Se não tiver passe, vai conseguir jogar rápido? Vai, de vez em quando, mas as jogadas vão ficar mais marcadas e o bloqueio do adversário vai ler melhor. Então, o time do Minas joga muito rápido mesmo e só tem. É uma das grandes virtudes da equipe, inclusive, um dos grandes diferenciais. É por isso que eu acho que esse time é um dos favoritos. A gente já falou isso aqui há tempos. E com a velocidade com centrais como Thaísa e Carol Gattaz, fica mais difícil ainda de ser marcado, né, Lucas?
É isso, e eu quero trazer sobre um pouco desse momento que o Minas está passando e um pouco sobre o que o Matheus falou, sobre as estatísticas. A gente vai trazer sempre para você, ouvinte, um pouco do que está acontecendo nos números. Também é importante a gente ficar atento, que demonstra muito do momento das jogadoras, né? A gente tem como maior pontuadora, pasmem, não pasmem porque não é surpresa, mas Thaísa, com 69 pontos, uma central, sim, a maior pontuadora da Superliga. Atrás dela vem a Priscila Daroit com 59 pontos, viu? Por isso que eu destaquei ela, porque ela realmente vem fazendo uma temporada muito boa agora no início. Atrás da Priscila Daroit vem a Tiffany Abreu e as três fecham assim o top 3 de maiores pontuadoras. Melhores sacadoras, a gente tem total destaque para o Sesc. Ana Cristina com 9 pontos, está em primeiro lugar. Juma Silva, a levantadora, com 6 pontos, está em segundo. Em terceiro vem a Martinez, a ponteira oposta, dominicana. E melhor bloqueador, mais uma vez, ela como destaque, Thaisa, com 20 pontos. Logo atrás vem a menina, a jovem Maiane, do Osasco, central do Osasco, se destacando muito também pelo time de São Paulo. E temos em terceiro lugar, em quarto lugar, duas centrais muito jovens, e eu quero destacar elas, que é a Lorena, central do Barueri, e a Diana. Diana já está desde a temporada passada, a Lorena veio do Pinheiros para o Barueri essa temporada, e as duas, a Lorena está com 15 e a Diana está com 14. E é muito interessante a gente ver, né? Uma temporada que a gente tem a Carol do Praia, Bia do Osasco, Jussiele, Valquíria, enfim, várias centrais, Carol Gattaz, a Denise, e essas duas meninas estão ali protagonizando, perdão, ouvinte, protagonizando esses números do bloqueio. É isso, Matheus, acho que a gente já fez um panorama bem legal do que a gente pode esperar, do que a gente está vendo da Superliga Feminina. Fiquem atentos, galera, aos próximos jogos. E eu vou reforçar aqui, já que eu falei da Superliga Feminina, a minha torcida para pronta recuperação dos atletas e da comissão técnica infectada em Brasília e das atletas infectadas do SESC. A gente espera que vocês melhorem o quanto antes.
Vôlei masculino.
Matheus, agora eu vou passar a bola total para você. Quero que você fale um pouco sobre a Superliga Masculina, o que a gente está vendo, destaques, enfim, aquele panorama bem legal que nosso ouvinte já está acostumado a ouvir.
Então, Lucas, nessa semana a gente só teve uma rodada da Superliga com cinco jogos. A gente já disse aqui, Blumenau e SESI foi adiado. Primeiro jogo da rodada foi entre Itapetininga e Salda Cruzeiro. Foi o confronto entre o primeiro e o terceiro maiores pontuadores da Superliga, que é o Renan Buiatti, que tem 101 pontos, e o Alan, que tem 80. O Lucas acabou de dizer, a gente vai sempre trazer essas estatísticas. A gente já trouxe na última semana. E o Cruzeiro venceu com uma certa facilidade, até as parciais não foram tão abertas, mas venceu por 3 a 0, jogando em Itapetininga. E tá, segue ali na cola do líder Taubaté, né? Com 13 pontos. No segundo jogo da rodada, a América Vôlei, que conta com jogadores muito experientes, como o Thiago Brendle, o Líbero, que passou por SESI, SESI não, SESC Rio, Seleção Brasileira, e o levantador Rodriguinho, que estava no Sada Cruzeiro na última temporada, venceu o Vôlei Guarulhos por 3-1. Lembrando que o Vôlei Guarulhos tem apenas um ponto conquistado em cinco jogos, é o vice-lanterna. As parciais foram 25-22, 25-15. Aí o Vôlei Guarulhos venceu o terceiro set por 25-22 e o América Vôlei venceu o quarto por 25-18. O destaque da partida foi para o central Jonadab, que ganhou o Viva Vôlei. O América Vôlei, que é comandado pelo técnico Fabiano Magu, que inclusive é da seleção sub-19 masculina brasileira, né? Então tá ali em boas mãos. O América Vôlei, que mistura muito bem esse. América Vôlei e outros times, né? Mistura muito bem a experiência com a juventude. E num confronto muito interessante dessa rodada, não interessante pelo como foi o jogo, mas porque foi o confronto entre o líder invicto, Taubaté, e o lanterna da competição com 0 pontos somados, que é o Vôlei Ribeirão. O Taubaté venceu com muita facilidade, por 3 a 0. Já era esperado, mas a gente vai ver que o elenco estrelado do Taubaté não estava em quadra. Isso que a gente vem falando aqui há muito tempo, a importância de se ter um elenco recheado de bons jogadores, é isso. Você pode descansar os seus principais jogadores, que já têm até alguma certa idade, e manter o nível, ou pelo menos não perder tanto. Nessa partida, só o Maurício Borges foi titular, né? O que eu digo entre os nomes mais famosos, Lucão, Maurício Souza, o Bruninho, esses não jogaram. Jovens como o João Frank, o líbero Vitor Yude e o central Bruno Biela tiveram a oportunidade de jogar pela primeira vez nessa Superliga. Inclusive o João Frank, que é um ponteiro formado nas categorias de base do Minas, já passou por seleção brasileira, foi eleito como o craque da partida, né? Recebeu o prêmio Viva Vôlei. E o líbero Vitor Yude, que substituiu o Thales, que é nada mais nada menos que o líder em porcentagem de recepção da Superliga. Ele que fez sempre a categoria de base de ponteiro, inclusive titular de seleção brasileira. Ele que não é muito alto, mas muito habilidoso, com certeza tem um futuro muito bom pela frente. E para completar o time, nomes conhecidos como Rafa, o levantador, substituiu o Bruninho, e o Riad, e o oposto Gabriel Cândido, que eu não digo nem que ele é reserva, né, Lucas? Porque a disputa entre ele e Felipe Roque, a gente não pode afirmar que um é reserva e outro titular, porque eles começaram a temporada se revezando ali. O Felipe Roque teve uma crescente nesses últimos jogos, mas o Gabriel fez uma ótima partida, foi o maior pontuador com 24 pontos. Vou te fazer uma pergunta agora, Lucas. Já te disse aqui que é muito importante ter um elenco competitivo. A gente já fez essa, já te fiz essa pergunta aqui há um tempo, mas eu vou refazer agora que a gente já está na quinta rodada. O Gabriel Cândido pode pegar essa vaga de, entre aspas, titular do Felipe Roque?
É, eu não acho que dê para pegar, porque como eles são muito novos, eles ainda são muito inconstantes no rendimento. A gente não vê nenhum muito fixo, com um rendimento muito uau, absurdo, mas a gente vê os dois se destacando. A gente já viu ali no Campeonato Paulista, no início da temporada, que o técnico ficava trocando, o técnico argentino botava um, trocava, enfim. Eu acho que ele ainda tá achando o melhor pro time. É, porque não adianta um jogador estar jogando bem sozinho, também tem que se adaptar ao time do Taubaté, que é um time que joga muito rápido, né, Matheus? Tipo assim, eu acho que o time. A gente falou do Minas no feminino, eu acho que no Taubaté, no masculino, é um time que joga mais rápido, talvez, junto ali com Minas, com William, enfim, acelerando as bolas dele. Mas eu acho que o Felipe Roque ainda está na frente por conta da experiência que ele já teve na seleção. Enfim, eu acho que o Felipe Roque ainda pode ser considerado o titular ao invés do Gabriel. O Gabriel acho que tem que correr um pouquinho para almejar, quem sabe, uma titularidade definitiva do time do Taubaté. Mas reforço, não acho que haja nenhum titular absoluto no time do Taubaté.
É, eu acho que o Felipe Roque já se mostrou mais, né? Nesse tempo que ele teve como titular. Inclusive foi eleito o melhor jogador de algumas partidas, melhor, maior pontuador. É, ele que não é, né? Ele nem né, o Gabriel são um dos principais jogadores e eles como opostos vão ter pontuações altas, ainda mais com as equipes adversárias marcando Lucão, Maurício Borges, João Rafael, Douglas Souza, que está machucado. Mas essa disputa vai ser muito boa de acompanhar e com certeza só quem tem a ganhar é o vôlei brasileiro com esses dois nomes florescendo agora para a gente. Para continuar, o Uberlândia recebeu o Caramuru, Ponta Grossa. O Uberlândia que vinha fazendo uma boa campanha, vem fazendo, né? Tinha 3 vitórias em 4 jogos, mas nessa partida deu uma tropeçada. O Caramuru, Ponta Grossa, que tinha apenas uma vitória na Superliga, conquistou a sua segunda vitória, chegou a 5 pontos e foi de virada. O Uberlândia, Lucas, abriu 2-0 com parciais incríveis de 25 a 17 nos dois primeiros sets e tomou a virada, o 25 a 19, 25 a 20 e 15 a 12. É muito, o vôlei tem essa peculiaridade, né? O Uberlândia fez 2-0 com extrema facilidade e no terceiro set o Caramuru Ponta Grossa cresceu no jogo e levou 2 pontos para casa, né? E no último jogo da rodada, o mais esperado, né? Que eu tinha dado uma dicasinha para vocês. Campinas venceu o Minas por 3-0. Foi a reedição das quartas de final do Super Vôlei, onde o Minas venceu por 3-1. Foi até uma revanche, né? As parciais foram 25 a 20, 25 a 20 e 25 a 18. Eu achava que o jogo seria um pouco mais parelho, por conta até da figura do William. E do Honorato, vinha jogando muito bem, o Escobar, que sempre está fazendo boas pontuações. Mas tem um fator aqui que pesa muito, que eu estava pesquisando sobre a partida, e eu acabei lendo que o Campinas não perde em casa há 12 partidas. Então, mesmo sem torcida, a equipe campineira faz valer esse fator casa, né? Impressionante. A equipe que a gente fala que desde o começo, muito bem treinada pelo Horácio de Leu, não tem nomes de muita expressão no vôlei ainda, né? Mas a gente está vendo um Vaccari crescer muito, que com certeza daqui a pouco vai estar na seleção. O Leandro Vissotto ali também. E foi. As duas equipes tinham acabado de perder a invencibilidade na quarta rodada, né? Mas agora o Minas chegou à sua segunda derrota e o Campinas não desgrudou dos líderes Taubaté e Cruzeiro. O Vaccari foi o viva vôlei da partida com 13 pontos e o Escobar foi o maior pontuador com 19 pontos. Vou trazer um panoramazinho da tabela para. Não mudou muito do último episódio para cá. O Taubaté ainda é o líder invicto com 15 pontos. O Sada tá na cola ali com 13, Campinas com 12. E aí a gente tem um abismozinho. Esses três times estão ali no primeiro bloco, eu enxergo. Aí tem Uberlândia com 9 pontos em quarto, Itapetininga com 9 também em quinto, Minas em sexto com 8. América em sétimo com 6, o SESI que tem um jogo a menos, é bom lembrar, em oitavo com 6, Caramuru em nono com 5, em décimo Blumenau, que também tem um jogo a menos com 3, em décimo primeiro o Guarulhos com 1 e na lanterna o Ribeirão com nenhum ponto. E como o Lucas já trouxe na parte do feminino, eu vou trazer aqui do masculino as estatísticas, mas não mudou nada. Desde o último episódio para cá, são os mesmos nomes. Eu vou trazer aqui para vocês. Mas não se espantem se vocês já tiverem ouvido esses nomes no último episódio. O maior pontuador é o Renan Buiat, do Itapetininga, com 101 pontos, seguido por Franco e o Alan, do Sada. O melhor sacador é o Felipe Ramé, do Vôlei Guarulhos, seguido por Daniel Bala, do Uberlândia, e o Darlan, oposto do SESI. O melhor bloqueador é o Maurício Souza, seguido pelo Léo, do SESI, um central muito jovem, muito bom, e pelo Johan, do Itapetininga. Na porcentagem de recepção, tá o Thales ali na liderança, seguido pelo Diego Santos, do Vôlei Ribeirão, e do Mike, do Minas. E na porcentagem de ataque, Lucão, seguido por Michel, do Campinas, e o Facundo Conte. E na seleção, no time do sonho da Superliga, a gente já falou aqui, acho que foi até o Lucas falou no último episódio, como as estatísticas não dizem nada. Porque esse time do sonho da CBV é baseado nas estatísticas. E o ponteiro do time do sonho é o João Frank, que jogou apenas uma partida como titular na Superliga. Deve ter tido estatísticas muito boas, um aproveitamento muito bom. E ele está ali junto com o Maurício Borges como os ponteiros dessa seleção. E no meio de rede, Maurício Souza, que já estava na última semana, mas ganhou a companhia do Riad, companheiro de equipe, e que também jogou sua primeira partida como titular. Deve ter tido estatísticas muito boas para estar tá aí, com certeza. Na saída de rede, o Darlan e o Cachopa como levantador. Como líbero, o Mike também compõe essa seleção. Mas, Lucas, as estatísticas são muito cegas, né? Com certeza tem muitos jogadores aí fazendo, que jogaram as cinco rodadas por inteiro, que talvez por terem jogado mais tempo, se arriscaram mais, erraram mais, mas tiveram melhores atuações e não estão esse time dos sonhos, mais uma vez, baseado nas estatísticas da CBV, né?
É isso, os números são muito cegos, vamos dizer assim, porque eles só refletem a estatística, aquela porcentagem, e como o Matheus falou, é muito fácil, entre aspas, você ir muito bem num jogo e você ficar lá em cima, enfim, no ranking de melhores jogadores. Difícil você manter a regularidade ao longo da temporada, ao longo de 3, 4, 5, enfim, ao longo da Superliga inteira. Então, realmente, esses números dão um apontamento legal, sim. Principalmente os números secos, os números de pontos, mas as porcentagens acabam que ficam muito aquém.
E como eu sempre eu trago a dois episódios aí, eu vou dar uma recomendar um jogo para vocês que vai acontecer no próximo domingo, dia 29 de novembro. Vai ser a reedição da final do Campeonato Paulista, em Campinas. Eu acho assim, vai ser domingo à noite, 9h30. Deve passar no Sport TV. Você prepara sua pipoca, pega sua cerveja para quem gosta, porque com certeza vai sair faísca desse jogo, Campinas e Taubaté. É o encerramento da sétima rodada da Superliga. Então, o jogo que eu recomendei no último episódio foi Campinas e Minas. Não foi tão bom como a gente esperava, mas eu acho que esse realmente, as duas equipes já se conhecem, já se enfrentaram muitas vezes essa temporada. Então, eu acho que vai ser um jogo muito estudado. As duas equipes vão, como eu disse, já se conhecem. Então, as comissões já sabem o que fazer. Então, com certeza vai ser o melhor jogo dessa semana.
E eu não ia deixar passar aqui, vou deixar uma sugestão também para vocês da Superliga Feminina. No, na sexta-feira, dia 27 do 11 de novembro, às 9h30, o Minas vai receber o Osasco em casa, lá em Belo Horizonte. Então, um jogaço, dois dos grandes favoritos, dois clubes super tradicionais. Enfim, vai ser um duelo bastante interessante para a gente ver. Levantadoras que estão disputando vaga na seleção, centrais, enfim. É um jogo líberos também, Léa e Bright, frente a frente. Vamos ver no que vai dar. Fica aqui a minha sugestão para você.
Memorando do vôlei.
Matheus, mais uma semana, mais um Memorando do Vôlei. Vou passar para você falar um pouco da jogadora. Já dei um spoiler que vai ser uma jogadora dessa semana, a homenageada da vez.
Então, Lucas, a nossa homenageada da semana, como o Giba foi, ela foi eleita a melhor jogadora de vôlei do Brasil de todos os tempos, por votação popular feita pelo Globoesporte.com. Então, assim, o sarrafo tá bem alto para esse memorando de hoje. É a Sheila Castro de Paula Blasioli, de 37 anos, 1,86 de altura. Ela que é bicampeã olímpica em Pequim e Londres, 7 vezes campeã do Grand Prix. Campeão mundial de clubes em 2012, vice-campeão da Champions League, vice-campeã do Campeonato Mundial em 2006 e 2010. Ela realmente é uma aposta histórica na seleção brasileira e por onde ela passou. Ela que agora vai se aventurar na Liga Americana. Se deseja muito, já de antemão, já deseja muito sucesso para ela lá nessa nova empreitada dela. Então, assim, vou passar a bola para o Lucas porque ele é um fã dela. Todo mundo lembra da Sheila. Daquele jogo que o Lucas vai falar daqui a pouco. Eu não vou nem dizer qual é o jogo, mas todo mundo já deve imaginar. Então, Lucas, é contigo.
É, o Matheus já cantou a bola, né? Obviamente que aquelas quartas de final em Londres, 2012. Eu acho importante a gente falar também sobre a trajetória da seleção. A seleção, por pouco, não se classificou para as quartas de final. Pegou a Rússia, que era a primeira da outra chave. E naquele jogo, enfim, aquele jogo que só de falar eu fico arrepiado, o coração acelera, porque realmente tinha 12 anos, né? E eu tava começando a assistir vôlei na época, que dali concretizou meu amor pelo voleibol. E o tie-break, enfim, se não fosse aquela bola da Garay que o juiz botou como fora, a bola muito dentro, a gente não tinha o challenge na época, e a Rússia acabou ficando na frente, teve diversos match points, e graças a ela, Sheila Castro, a gente pode dizer que nossa seleção é bicampeã olímpica. Óbvio que teve várias defesas da Jaque, da Fabi, bloqueio, tocando várias bolas, Dani Lin super bem, mas quem chamou a responsabilidade, bateu no peito foi a Sheila. Deu pra ver ali no tempo técnico, uma hora, que a Sheila falava: é nosso, a gente não vai perder. E realmente ela fez valer o que falou ali no tempo técnico. Ela virou quatro match points, salvo engano. Outro foi pela Thaisa e o outro, graças a Deus, já foi o ponto do jogo, que foi a Fabiana ali na China com a Dani Lins. E tem esse jogo, obviamente, que vale muito destacar, mas a Sheila é uma jogadora inesquecível. A gente não pode esquecer no Mundial de 2010 contra a Rússia, naquela final, Gamova e Sheila, as duas eram os grandes destaques da equipe. Mesma coisa em 2006. Sheila também foi super bem em 2014, no Campeonato Mundial. A Sheila gosta de jogar Campeonato Mundial, né? E também acho vale destacar que foi a última competição que eu acho que a Sheila teve grande destaque, que foi o Grand Prix de 2016, pré-Olimpíada Rio 2016. A Sheila ficou ali na seleção do campeonato, jogou super bem. Ela jogou no Vakıfbank, que é um time da Turquia, comandado pelo Giovanni Gdet, atualmente técnico da Turquia. Ela ficou ali no banco, não estava jogando como a gente esperava, chegou bem abaixo, fisicamente, tecnicamente, mas conseguiu se recuperar ali nesse Grand Prix, foi para Rio 2016. Infelizmente, a gente sabe o que aconteceu em Rio 2016. E desde ali a gente não via a Sheila jogando, jogou a temporada pelo Minas, voltou bem, chegou a jogar a Copa dos Campeões pela seleção em 2019. Mas a gente tem que esperar realmente o que vai ser. Sheila é sim um nome que pode pintar em Tóquio. A gente sabe da confiança do Zé Roberto Guimarães e da sua comissão técnica na Sheila. Fora, enfim, a liderança, o nível técnico, são muitos motivos que poderiam trazer Sheila para Tóquio. Poderiam levar, na verdade, né? Carimbar mais uma vez o passaporte da Sheila, que já deve estar cheio. Então é isso, galera. Deixamos aqui nosso muito obrigado para Sheila, porque eu acho que a gente, como amante e como brasileiro, né, a gente tem que agradecer muito ela, que realmente agradeceu muito a nossa seleção, o nosso país durante muito tempo. Torcemos para, quem sabe, a Sheila esteja no auge do nível técnico, que a gente possa ver ela em Tóquio 2021, né, 2020, 2021, como eu gosto de falar. Mas é isso, Matheus. E você? O que você acha dessa jogadora? Não tem muito o que falar, né? Eu acho que tudo que falar é redundante. Enfim, eu acho que o título que você começou comemorando já diz por si só. Para muitos, é a grande jogadora da história do voleibol brasileiro e, quem sabe, a grande jogadora da história do voleibol mundial. Tá ali naquele hall com Mireia Luiz, de Cuba, com Gamova, com Sokolova, enfim.
É, realmente a Sheila, a gente cresceu com a Sheila nas nossas TVs, né, televisões. Eu lembro uma vez que eu era pequena, devia ter uns 10 anos, 11 anos, talvez até menos. Eu tava num restaurante aqui no Rio de Janeiro. Ela tava jogando no Rio, no time do Bernardinho. Eu encontrei com ela e com a Mari, lembro que meu coração quase saiu pela minha boca, assim. Eu nem era tão fã de vôlei assim, eu nem tinha começado a jogar na época. Aí eu fui tirar foto com ela, porque ela já era uma figura muito marcante. A gente teve a sorte de crescer com essa geração muito vitoriosa e tiveram muitas transmissões na TV também, TV aberta, Sport TV. A gente teve muita sorte de crescer vendo esses nomes e com certeza o esporte cresceu muito aqui no Brasil por conta delas, por conta da Sheila, por conta da geração masculina também muito vitoriosa. Então a gente deixa nosso agradecimento por tudo que a Sheila fez para o nosso esporte, vem fazendo, tá ainda, né? Ela não se aposentou. E é isso, ela realmente é gigante.
É isso, galera. Então, mais uma vez agradeço a Sheila por todo o seu papel, por todo o seu trabalho dedicado à seleção brasileira, à nossa pátria. E ficamos por aqui, Matheus, mais um episódio. Mais uma vez agradeço por você estar comigo nesse episódio. Já adiantamos que essa semana vamos trazer o tie-break entrevista, não ficou para trás. A gente vai entrevistar o capitão do time juvenil do Flamengo, Luis Suárez, e o levantador, Rafael Foster, que é titular tanto no clube, né, do Flamengo, tanto na seleção brasileira. Então a gente vai bater um papo com eles, porque, como eu falei, não falei, na verdade, o Matheus foi campeão ontem, no caso domingo, dia 22, do Campeonato Juvenil Carioca. Deixo aqui meu parabéns pro Matheus, pro Luiz e pro Rafael e para todo o time, obviamente, mas a eles principalmente, que vão participar do nosso episódio, que já já vai sair. Se eu não me engano, na quinta-feira já está disponível para você, ouvinte, acompanhar. E aí, Matheus, mais um episódio, trabalho concluído.
É isso. Obrigado aí por terem escutado a gente até aqui. Obrigado você, Lucas. Você pode ouvir nosso podcast no Spotify e também no site audioativo.com. Lá tem coisas bastante legais, tem futebol, tem música, tem cinema. Então vale acompanhar lá no nosso site. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Até semana que vem. Até o próximo episódio do Tiebreak Entrevista também. Siga nos acompanhando.
É isso, galera. Deixo aqui meu abraço e meu até logo. Esse foi o 14º episódio do Tiebreak Web Rádio Audioativo.
Tiebreak Web Rádio Audioativo.